Amém. Deus abençoe. Uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. O que, que Deus tem falado conosco? O que, que Deus tem falado com vocês? Esses dias. Sobre...
Amém. O que Deus tem falado comigo, eu acredito que é o que Ele tem falado com a igreja sobre a questão de guardar os mandamentos, né, de não guardar no sentido de cumprir, mas de guardar no sentido de defender, de conhecer, a ponto de saber se defender e defender essa justiça, essa doutrina que a gente conheceu e abraçou, né? Esses dias, eu não sei se foi hoje, cadê o Paulo? Estava até conversando com o Paulo, hoje, sobre um mandamento, né? Eu não vou falar qual é. Mas foi uma situação muito interessante, né? De uma situação, eu falei, olha que interessante, Paulo. Um mandamento. Um mandamento, ele é um conselho que a gente tem por ordem. Mas não é uma lei, né? É uma coisa que a gente viu que faz bem e tem prazer em obedecer. Mandamento é uma coisa que a gente viu que fez bem para nós, por isso que a gente defende, né? E aí a gente começou a conversar sobre isso, e por isso a gente começa a ver, né, o tanto que os mandamentos de Deus, como está escrito, eles não são pesados, pelo contrário, eles são coisas que a gente passa a ter prazer em divulgar, mesmo que a gente não seja capaz de fazer tudo, mas a gente dá como conselho também, a gente passa a ser também o nosso conselho. E eu creio que Deus está falando isso comigo, e creio que também está falando com a igreja. Até ontem na oração não estava, mas isso é a igreja não estar nua, né? Ela está vestida de quê? Vestida dos conselhos de Deus, vestida dos mandamentos, vestida da justiça de Deus. Parece que nunca fez tanto sentido os mandamentos de Deus, de Jesus Cristo, né? Como hoje. Mandamentos simples que parece que agora Deus está dando um sentido diferente. Uhum. Um sentido que nós estamos vendo que funciona na nossa vida.
Amém. E a Pinha? Não? Você não está falando nada, né, com vocês, não? Nem você com ele? Então. Não? Então tá,
o que Deus tem falado comigo? É como o Luiz falou, sobre guardar os mandamentos e defender, mesmo que eu não faça. Mas se eu defender e falar e crer, quando eu ver, eu já vou estar fazendo. É o que eu guardei, que Deus falou comigo.
Amém. É isso que, né? Assim, você sente o seu dia a dia, você pensa nisso? Durante o dia você pensa nisso?
Essa semana eu pensei.
Amém. A palavra, a outra.
Deus tem falado comigo também no sentido de eu defender os mandamentos, eu falar. Porque por eu não fazer, eu tenho medo de falar. E as pessoas falam, nossa, mas você faz? E apesar de eu não fazer, eu quero defendê-los.
Tem, e você tem durante o dia, esse dia você tem sentido isso?
Eu tenho sentido a necessidade de defender os mandamentos.
Não?
Tenho.
Você já defendeu um?
Eu não estou defendendo ainda, não.
Não? Defendeu ainda, não? Vai começar que dia? Hã? Dá para Débora aí. Aí atrás, então, Débora. Nada aí atrás? O microfone já está aqui, ó. Então vai.
Eu também tenho sentido a dificuldade, tanto em guardar, praticar e defender os mandamentos. Do meu dia a dia, do meu acordar até eu deitar, tudo que eu vou fazer. Às vezes eu penso, será que é o justo? Eu estou seguindo os mandamentos, seguindo os conselhos. E isso acaba pesando na minha, às vezes na minha consciência, que eu não estou cumprindo, nem defendendo os mandamentos. E isso tem me incomodado, como o senhor perguntou aí, tem me incomodado durante os meus dias, durante essa semana, depois da palavra do final de semana.
Neto.
O que Deus, creio que Deus tem falado comigo especificamente, desde terça-feira retrasada, é sobre aquela questão da convicção. Só que desde lá eu passei por muitas coisas, né? Tipo assim, me levou a entender algumas coisas. E as reuniões que estão sendo faladas sobre os mandamentos, principalmente Fortaleza, que estão me ajudando a cada vez a entender melhor. E uma coisa que eu entendi, né? Que me chamou muita atenção é essa questão de que o fato de você não cumprir não necessariamente faz com que você, no caso, não concorde com o mandamento, não, mas o fato de você não defender, não ter, não, esse mandamento é uma verdade, e por ele ser uma verdade, eu vou defender isso aqui. Eu posso até não conseguir fazer, eu posso até não ser capaz, mas eu sei que é a verdade, eu fui convencido de que isso é uma verdade. E por isso eu defendo. E aí, quem sabe, eu tenho alguma possibilidade de poder vir a fazer. Uhum. E essa é a minha esperança, né? De poder vir a cumprir. Mas o primeiro, antes de tudo, eu tenho que defender. Acreditar, ser convencido daquilo.
Amém. Também concordo que Deus tem falado comigo, igual falou com os meninos aí, sobre defender os mandamentos de Jesus Cristo. Mas como o Arthur falou, tenho tentado, eu oro de manhã às vezes, peço para Deus me ajudar a guardar um mandamento naquele dia, e chega no meu serviço, é um lugar bom de eu colocar eles em prática. E realmente é muito difícil você guardar ele todo dia. Às vezes você consegue, você lembra dali, ó, Deus me falou esse mandamento aqui, você guarda, mas logo logo você esbarra nele, você não consegue. Eu tentei essa semana falar para uma pessoa, mas aí você começa a falar, você esbarra. E aí eu orando, reclamando isso para Deus, Deus me convenceu de que eu preciso ler mais, para mim conhecer melhor os mandamentos, saber falar deles. Aí eu vou ter capacidade de convencer a pessoa, de praticar mais fácil eles. Mais ou menos por aí.
Amém.
Amém. O que Deus tem falado comigo também é sobre essa questão de guardar os mandamentos. E eu vejo hoje a dificuldade de praticá-los. E isso faz com que eu não defenda. Às vezes pela vergonha que eu tenho de não praticar, não defender. E nessa semana eu entendi que eu vou ser capaz de praticar só se eu defender isso. Então isso me abriu os olhos e daquele momento em diante, ele tem sido uma preocupação para mim, depois daquela palavra que teve.
Porque a gente vive pela fé, né? Você não vai primeiro fazer, e sim, você precisa crer. Você, quando você crê, você fala, você defende, aí é mais, há muito mais probabilidade de você praticar alguma coisa.
Então, depois daquela palavra, meus olhos foram abertos. Aí eu entendi.
Já começou a defender algum?
Eu já comecei a falar alguma coisa.
Pode citar para nós que qual foi?
Não. Melhor não.
Não lembra, não?
Não.
Então não guardou direito. Ou então guardou muito escondido. Amém. Vai, filho.
Alguns dias para trás eu estava, que o senhor estava comentando sobre que a igreja foi dada, a última igreja, vestir de branco. Aí ontem na oração o senhor estava falando que as vestes brancas, né, vestir de branco vai ser para quem está guardando, né, vai acontecer com quem estiver guardando os mandamentos. E respondeu essa dúvida que eu estava, falei assim, mas como que vai ser? Como que eu vou ter os atos de justiça dos santos? Como que vai ser isso? Porque às vezes a gente olha e vê que é impossível, porque você fala assim, como que eu vou ser como Jesus Cristo? Mas quando o senhor falou sobre guardar os mandamentos, eu achei muito interessante, porque é igual o senhor falou, né? Como que vai acontecer comigo de eu agir da forma que Jesus Cristo agiu se eu não penso como Jesus Cristo pensa? Comecei a meditar nesse sentido que Deus está falando comigo.
Uhum.
E eu achei muito interessante sobre isso, né? Que esclareceu para mim muito, clareou muito para mim sobre Amém. O que nós devemos fazer.
Amém. 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 Assim, além do que todo mundo já falou, né, Deus tem falado comigo a questão, né, do que a trombeta está anunciando, né? E essa questão do guardar os mandamentos eu também achei muito importante. Que no, o fato de eu começar a pensar assim, como Jesus pode me levar a fazer, que isso é vestir de branco, e que, né, eu pensando como Cristo, né, tem aquele versículo, né, nós temos a mente de Cristo, né, e eu achava que isso era uma coisa, digamos assim, impossível, parece que ficou menos impossível, um pouco, pelo menos.
Amém. Amém. Tá falando nada com você, então. Amém. Essa semana, uma das orações nossas aqui, a Carmen teve uma visão. E esses dias a Suzane também teve uma visão. E quando a Suzane me contou a visão, eu não entendi bem e fiquei pensando, meditando, esperando, quer dizer, Deus abrir o meu entendimento para compreender as Escrituras. Então, na visão da Carmen, ela também achou até assim, não queria nem contar, porque ela achou muito estranho, mas depois que nós comentamos o assunto que estava na reunião, na oração, ela sentiu de falar e realmente era interessante. Ela viu um menino um menino, uma criança, mais ou menos quantos anos, Carlos? Quanto? 3 anos. Pequenininho, hein? Pois é, uma criancinha de 3 anos. E ele estava de roupinha. Hã? Pois é, ele estava só de, sem camisa? Só de calça, sem camisa. Esse é um detalhe importante, que a gente não tinha visto ainda. Ele estava de calça, sem camisa. A calça não tem essa parte da frente e essa parte de trás? A calça não tem? A calça tinha o cós, tinha o, né, o lugar de colocar o cinto, etc. Mas não tinha a parte de trás, só tinha a parte da frente. Resultado, ele ficava com a bunda de fora. Né? É isso, cara? Qualquer coisa você me corrige aí, por favor. Ele ficava com as nádegas, né, solta. Mas para uma criança de 3 anos, uma criança de 3 anos, né, você, ninguém repara, ninguém, né, uma criança de 3 anos é até engraçado, é até bonitinho, né? Mas a criança foi crescendo.
Ela ia crescendo, mas ela continuava vindo do mesmo jeito.
E ela vinha para a reunião?
Era. Ela já estava assim, maior do que a Sofia.
Pois é, mas ela, com 3 anos, ela vinha também?
Vinha.
Certamente, com 3 anos, eram os pais que traziam. E os pais, certamente, estavam vendo que ela estava com a bunda de fora e não tomaram providência. Não tomaram providência. E ela continuou vindo. Aí ela, com 6 anos, 7 anos, continua.
Aí já tá, eu vi uma hora como se ela já tivesse assim com uns 14, 15 anos, do mesmo jeito. Ela vestia do mesmo jeito. Sem camisa e com a calça, tinha o cós, assim, nas costas dava para ver o cós da calça. Só que sem nada. Nem cueca.
Então, o que mais?
Aí ela crescia já homem, pelo tamanho.
Pelo tamanho da bunda. Você imaginava que ela tivesse o quê?
Já adulta.
É, e ela realmente ela percebia que não era mais uma pessoa, não era mais uma criança. Realmente ela via que o volume da bunda tinha aumentado consideravelmente. Não é isso? Então ela percebia que não era mais uma criança. Não era mais uma criança.
Não era. Ela continuava vindo. Aí ela vinha aqui no meio, na frente.
É.
E quando ela chegou na frente, é como se ela fosse tirar uma foto de alguma coisa que estava acontecendo aí na frente. Aí alguém dava um tapa na bunda e ela sentiu o tapa como se queimasse. Não sei como que eu sabia, era assim.
Uhum.
E ela sentiu que estava. E quem dava o tapa falava: toma vergonha. Tipo assim, toma vergonha, rapaz. E dava o tapa na bunda e. E aí que ela viu que ela estava com a bunda de fora.
Uhum. Pois é. Então, Deus fala assim: aconselho que compre de mim vestes, né, para cobrir, compre de mim colírio para o seu olho, para você enxergar, compre de mim ouro provado pelo fogo, né? São valores que ele adquiriu, valores, riqueza que ele adquiriu, valores que ele adquiriu como pessoa. E aquilo ele adquiriu debaixo de muitas provações. Dá para entender isso que eu estou falando? Não, mas
deu para entender.
Então explica para nós, então. Porque se não entender, não adianta nada. Se perguntar, a Maria não entendeu.
Não, a questão que você está falando do ouro provado pelo fogo é que na dificuldade a pessoa adquire, digamos assim, uma qualidade, às vezes um dom, não sei se
é a riqueza que ela adquiriu, né?
Daquele momento de dificuldade.
Melhorou o caráter, vamos ajudar.
A paciência, às vezes.
Caráter, personalidade. Ela adquiriu valores. O ouro aí simboliza a sua riqueza. Valores. Porque às vezes Jesus ficou no anonimato 30 anos. E durante aqueles 30 anos, ele acumulou valores que quando ele começou a mostrar aquilo que ele tinha, né, os próprios irmãos dele falaram para ele que se você quiser mostrar o que você tem, você tem que sair. Parece que ele mostrava isso dentro da casa dele. Ele tinha os seus valores dentro da casa dele, mas ele não queria expor nada daquilo. Ele foi adquirindo aqueles valores. Dá para entender isso? Você ajunta para você um tesouro no céu. Adquire esses valores. Vocês são novos. Ah, mas daqui um pouco nós vamos falar mais sobre isso. Mas como que você vai? Agora mesmo, muita gente passa o microfone para frente. Por quê? Porque certamente não está acontecendo nada. Tem uma semana que nós estamos falando sobre isso. Daqui um pouquinho, para de falar, passa para outra coisa. E você ficou por isso. Não, e você ficou sem nada. Você não aproveitou. Não entendeu, não quis entender e não aproveitou. O tempo passou, as coisas passaram, vieram outras ideias, outras palavras. Porque você, quando você passa o microfone, é porque realmente você não tem o que falar. E a boca fala o que você tem para falar. Concorda? Então, aconselho que compre de mim o ouro, colírio para o olho, né? Os nossos ouvidos sejam abertos, remédio, alguma coisa para o ouvido. Senhor, abre os meus olhos. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Deus, né, põe a luz nas minhas trevas. Tá, mas se você fizer uma oração sincera, querendo realmente, eu tenho certeza que Deus vai te ajudar. Agora mesmo vinha no carro e a Priscila contando um sonho, contando a visão que ela teve, principalmente o sonho. No sonho, ela pede a Deus uma coisa, e uma coisa muito banal, uma coisa muito simples. Mas Deus respondeu para ela. Eu tenho certeza que no sonho foi uma resposta de Deus. Não tinha dúvida nenhuma de que foi uma resposta de Deus. Foi, não tem nem discernimento. Deus respondeu para você. Por quê? Porque ela tinha tanto receio, tanto medo daquilo, que era uma coisa à toa, que ela pediu a Deus. Pediu a Deus porque ela estava precisando, ela estava sentindo falta, ela estava carente, ela pediu a Deus. Se você pedir a Deus por pedir, sendo que você não está nem um pouquinho interessado, não sei se Deus vai mostrar alguma coisa. Voltando aí um assunto. Então, aconselho que compre de mim tal, vestes para cobrir a vergonha da sua nudez. O que que significa isso? Então, detalhes importantes. A criança praticamente nasceu no nosso meio, deve ter nascido no nosso meio. A partir dos 3 anos ela já... Ela não veio antes porque ela não, talvez não andava sozinha. Só que ela começou a caminhar sozinha, ela já começou a mostrar o quê? A sua nudez. Mas os pais certamente achou bonitinho, deixou continuar. A igreja acostumou com aquele menino entrando e saindo, nunca viu, nunca reparou. Hã? É, acostumou, a bunda dele cresceu e todo mundo achou normal. O que que significa isso? Nada. O que significa? Então, tem muita gente aqui, deve ser com isso. Deve ter muita gente com a bunda de fora. E a igreja? É. Dá para entender assim? Dá para entender assim? Não seria esse o discernimento? Né? Aí, certamente, isso é, eu creio que a palmada que levou não foi de qualquer um, não, deve ter sido de Deus. Mas precisa chegar a esse ponto de Deus chegar para nós e falar: meu filho, cria vergonha na cara, arruma, vai, né, cobrir, vai tampar isso. Ele chegou a surtar. Por quê? Porque ele estava acostumado. A gente acostuma. Amém? E aí? E agora? Acabou? O que está faltando? Hã? O que está faltando? Acabou a história? Acabou o assunto? Está faltando o sonho da Suzane? Ou não? Nós não explicamos ainda o sonho da Suzane. Né? No sonho da Suzane, ela via... Ela não sabe se foi um sonho ou foi uma visão. Aliás, acho que foi uma visão. Eu é que não estou sabendo se foi um sonho ou foi uma visão, mas me parece que foi uma visão. Ela via uma menina do nosso meio, de 13 anos, mais ou menos, 13, no máximo 14. E essa menina, ela via quando um caboclo, mau caráter, ela era um mau caráter. E ele tinha uma brincadeira com essa menina, ele tinha uma brincadeira. E ela ria, achava bom, porque ela era uma criança também. Ele tinha uma brincadeira. E aquilo chamou a atenção na visão, chamou a atenção da Suzane. Assim, nossa, se continuar com essa brincadeira, isso aí não vai terminar bem. Então, qual era a brincadeira? A menina tinha uma saia, blusa, tal, direitinho e tal, com uma saia, aquela saia de... deveria ser de elástico, não é que é? Uma coisa certa é que ela... como é que chama? Esticava. Ela esticava. Ela, né, e ele chegava assim, pegava na saia dela e levantava a saia dela. Ele pegava e... aí ela assustava. Mas aí ficava rindo. Ela assustava com... e aí ficava rindo. E no ele levantar a saia dela assim, por trás, a Suzane viu vamos dizer assim, 70, 80% da bunda dela também. Já uma bunda arrumadinha, não era a bunda de uma criança, não era. Era uma coisa assim que já chamava atenção. Mas era uma brincadeira. Aí ria dela, ela pegava, arrumava a saia no lugar de novo. Ficava por isso mesmo. Mas ele fazia isso, mostrava pela visão que ele fazia isso sempre. Ele fazia, era uma brincadeira que ele fazia com ela. Não sei se ele parecia ser uma pessoa íntima dela. Parecia ser uma pessoa íntima. Porque quem tem a liberdade de fazer uma brincadeira assim com uma jovem é porque era uma pessoa íntima dela, né? Pode ser um tio, pode ser um primo, pode ser um parente, pode ser um amigo, tem que ser um amigo muito sem vergonha, né? Amém? Que não tinha nenhum. E ela via que o sujeito, pela aparência, pelo jeito, ele era um sujeito que tinha uma idade 3 vezes mais do que ela. Era uma idade, uns 30 e tantos, quase 40 anos, era um sujeito. Aí eu lembrei do sonho que eu tive na comunidade, do sujeito, do sujeito dando presente. Então, lá, como que ele destruiu a comunidade? Dando presente para a comunidade. E foi com isso, ele foi brincando com ela, até que depois, numa outra oportunidade, já aparece aquela menina, já não era mais uma menina, e sim uma prostituta. Nesse também, eu entendi que Deus estaria nos alertando e mostrando o seguinte: se o inimigo continuar brincando, né? se nós continuarmos dando a liberdade que certamente nós estamos dando, né? Nós estamos correndo o risco sério dele, de repente, fazer com a gente o mesmo que ele fez com a comunidade. E aí, no sonho da carne, na visão da carne, eu liguei uma coisa com a outra. Não era só uma criança, não era só uma menina, ou seja, a igreja e um outro ponto de vista. Porque lá foi presente, aqui foi uma outra coisa. Lá foi presente. Como aqui nós não estamos querendo presente, ele foi usar outra maneira. O que que ele foi usar? Quem me ajuda aí? Lá eu percebi que ele vinha com os presentes. Ele vinha com os presentes da pele. Ela tinha uma roupa decente, até lá no, na canela, brincando, né, com tinha uma liberdade, brincava com as crianças, era com criança. Com quem ela brincava, era com criança. O ambiente era muito sadio, etc. tal. Mas o que corrompeu a comunidade foi os presentes. A comunidade era aquela criança. Né? E aí o que ela foi corrompida pelos presentes. Dava uma coisa, dava outra, dava outra. Mas não ela, a criança, e sim a igreja. A igreja começou a receber presentes. Nós, vacinados contra isso, nós já, desde o começo, já descartamos essa coisa e não, fazemos com as nossas próprias coisas, com o nosso próprio dinheiro, nossa própria custa, não ficamos pedindo, não ficamos atrás disso, não ficamos para dar quem quiser, e aí a gente faz como pode. Eles sabendo que nós já estávamos assim, velhacos nesse assunto, ele mudou o quadro. Ele tentou de uma outra maneira. E essa outra maneira, eu quero a ajuda de vocês. Qual seria? Hã? Fala mais alto. Por exemplo,
não seria o fato assim dele fazer parecer normal as coisas que acontecem às vezes no nosso meio, a gente nem perceber às vezes que a coisa é séria e achar que aquilo é o normal, porque tanto na visão, na primeira visão, mostra que a criança levou um susto, ela tomou um susto quando levou o taco, né? Então, e na segunda, com certeza a menina também estava achando normal aquela brincadeira, né? Então, o senhor foi falando aí, eu fui pensando, será que não é às vezes, por exemplo, vai acontecer umas coisas no nosso meio, a gente fica, ah, mas não vê às vezes maldade, e vai levando aquilo ali, sendo que são coisas sérias, na realidade, né?
Eu concordo perfeitamente. É exatamente isso que é. Hã? Isso. É. É. Né? Eu acho isso muito sério, muito sério, muito preocupante, extremamente preocupante. Porque é alguma coisa que está acontecendo e Deus está chamando a nossa atenção. Ele deu um tapa e deu um alerta. Toma vergonha, porque você, né, pois é, você já está muito velho para ficar desse jeito. Alguma coisa. E eu queria pedir a vocês que realmente se preocupassem com isso, fizesse, porque qual foi o erro da comunidade? Isso. É, o erro da comunidade foi não perguntar para Deus, porque quando eu cheguei eu falei, o César, o Robson, a princípio aceitou e falou: você acha que isso é com a igreja? Eu falei: não tem dúvida que é. E aí depois vieram e entenderam que era um espírito de engano na minha vida e que aquilo não podia ser levado em consideração. Reuniram uma turma maior do que essa aqui e me botaram para fora da igreja, né? No nosso caso aqui, eu creio que é um alerta de Deus, Deus nos chamando a atenção. E por que que eu estou comentando com vocês, com os jovens? Porque com a igreja, de um modo geral, não é fácil de falar. Eu não sei como eu vou fazer para falar, mas Deus proverá. Mas com vocês aqui, a gente está conversando abertamente. E aí vocês podem até perguntar. Pode até perguntar para Deus, pode até nos ajudar. Quem sabe? Né? Por quê? Eu não estou vendo. E a menina também, ela assustou, porque ela pegou na parte de trás da roupa dela e puxou para cima. Ela assustou, bateu a mão na saia, mas já estava lá em cima, né? E foi só na traseira. Vamos dizer assim, da mesma forma como foi o menino. O menino, ele foi crescendo e viu que aquilo estava normal. E não é normal. E não pode ser normal. Nas cartas, Deus fala: eu tenho contra ti que você permite isso, isso, isso. Então, a gente precisa orar seriamente, perguntando para Deus, pedindo a Deus, porque nós não vamos. Nós podemos, como foi falado, não ser capaz de fazer as coisas, só que nós não podemos acostumar. Nós podemos não ser capaz, mas nós não podemos aceitar aquilo como sendo normal. Me preocupa. Me preocupa. E me preocupa muito, muito mesmo. Eu acho que você não vai ter jeito de orar, não. Vai ter que ser eu mesmo. Porque não adianta eu pedir para vocês, que vocês não vão. só for um milagre. Porque vocês não vão se preocupar com isso. Está fazendo um calor da gota aqui, não está? Aqui? Ou abre ali, ou fecha, viu, bebê? Viu, bebê? Está quente para danar? Eu não sei se está quente? Está sentindo ciúme, não? Amém. Então, dito isso, qual a conclusão que a gente chega? Filipenses capítulo 1 Tessalonicenses capítulo 4. Versículo 1. Primeira Tessalonicenses 4, versículo 1.
Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vo-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação.
Amém. Para aí. Vamos ler de novo e ler de novo e entender, porque leu, se nós lermos simplesmente não vai resolver. Vamos ler e ver o que é que está sendo falado. Finalmente irmãos
vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais.
O que você entendeu?
Uai, que andando como Jesus andou, que eu vou agradar a Deus, e assim o que eu, na verdade, ai,
então vou
meu
ver.
Deus,
vamos ver outra aqui, outro.
Vê outra aí,
Neto, você entendeu o quê?
Vou, eu acredito assim que, ainda mais quando ele fala finalmente, né, quando a gente tinha, como a gente tinha só na reunião passada, o senhor falou que é uma carta e tudo mais.
Isso.
E então ele vem já exortando, ou seja, chamando a atenção das pessoas, né, por conta, até o senhor tinha explicado aquele dia, da questão da volta de Cristo e tudo mais. E aí ele coloca aqui, ó, finalmente, ou seja,
ele já vem continuando.
Já venho chamando a atenção, então finalmente, vou chamar a atenção de vocês, né, para concluir. Continue fazendo como está sendo ensinado. Por exemplo, o senhor não está falando sobre os mandamentos esses dias?
Isso.
né? Então, não foi falado os mandamentos? Então, o que convém a gente fazer? Atentar, então, esses mandamentos, começar a procurar guardar esses mandamentos.
É.
Eu acho que é nesse rumo aí, não sei.
E fundamentalmente, principalmente, é assim, exortamos o Senhor Jesus que, assim como recebesse de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus? Com a bunda de fora? Existe uma forma de viver e agradar a Deus, permitindo essas brincadeiras? Não é lei. Não é lei, é fé. Se nós acreditamos no mandamento, acreditamos no jeito que a igreja tem que ser, né? Como é que nós vamos vestir essa veste branca? Como é que nós vamos adquirir essa veste branca? Essa justiça de Deus? É fazendo do jeito que agrada a Deus e não a nós. Porque a justiça própria agrada a nós. E para mim, a justiça própria é a nudez. Entendeu? É a justiça própria. Quer dizer, o Filipinho faz do jeito que ele quer, não se preocupa em fazer de um jeito que agrade a Deus. Exemplo, não estou dizendo que está, né? O Gustavo, ele estabeleceu também a sua própria justiça e vai fazer do jeito que agrada ele, não do jeito que agrada Deus. E isso, de um modo geral. Aí vem o neto, etc, tal, inclusive eu, né? Então, se nós temos um mandamento do Senhor. Aqui no outro ele ainda fala, ó, porque vós bem sabeis, o 2, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor. Porque esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. A nossa santificação. E aí parece que se a gente relaxar, se a gente, vamos dizer assim, andar, mais uma vez, perdoa essa expressão, mas se nós continuarmos insistindo em andar com a bunda de fora, não vejo aí a menor possibilidade da gente alcançar a santificação. Certo, Neto? Então, finalmente, só um minutinho, Luiz. Finalmente, irmãos, aí exortamos, chamamos a atenção, etc., de que maneira nós devemos viver, não da forma como foi vista a criança. Não desse jeito. 3 anos, 10 anos, 15 anos. E continuou do mesmo jeito. Né? Concorda? É, porque a vontade de Deus é a nossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Aquele rapaz estava preocupado com o vaso, né? A sua menina também não estava. Ela não estava. Mas será que com 14, com 15, com 16, com 17, se ela continuasse naquele naquela direção. E aí, se ninguém chamar atenção, se ninguém assim, da família está percebendo que aquele sujeito está ali, não é com boa intenção. Amém? Que cada um saiba possuir seu vaso em santificação de honra. Deu para entender, Priscila? Mesmo? Eu não acredito. Não acredito. Né? Agora, qual o mandamento será que pode nos ajudar? Qual a oração que nós vamos fazer? Qual a providência que nós vamos tomar? Ou vamos também dizer, achar bom, rir e achar que é brincadeira, e que, como o pessoal fez lá na comunidade, e depois, né, 8 anos depois, às vezes Deus avisa com muita antecedência, mas 8 anos depois, arrebentou tudo, acabou tudo. Destruiu, corrompeu completo. Eu estou realmente acreditando que uma coisa está ligada à outra e que a providência precisa ser tomada. E que a providência, assim, não pela força, né, nós não vamos sair por aí cortando a cabeça de ninguém, porque não podemos fazer isso. Mas que cada um, pelo menos, falar, Deus tem que falar, né, aceitar, nós não queremos aceitar, e que, quer dizer, que cada um entenda, vê o que ele pode fazer para ajudar a igreja. Mas eu tenho certeza que se Deus mostrou a maioria, porque Deus mostrou a maioria, mostrou o jovem, mostrou a jovem, se Deus mostrou então a maioria, é sinal que se a gente começar a mudar aí, se nós começar realmente a levar a sério, as coisas mudam, e aquele que não se enquadrar, ele Deus vai com certeza tirá-lo do nosso meio. Porque vamos que realmente tudo está indicando a volta de Cristo, a proximidade, tudo está indicando para o fim, nós estamos sentindo, Deus está mostrando visões, sonhos, etc. Não custa nada a gente preparar, né? Pode ser que ele não venha na minha geração, pode ser que não, mas eu acho que nós devemos viver e prepararmos como se ele realmente viesse na nossa geração, no nosso tempo. Né? De que maneira devemos viver e agradar a Deus? De que maneira nós devemos viver e agradar a Deus? Não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Quem não quiser conhecer a Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, o Senhor. Mas quem não quiser, não é obrigado a conhecer, né? Mas quem conhecer a Deus sabe que a vida que Deus exige de nós é uma vida realmente de santificação. Ou seja, ela tem que ir melhorando. Né? Amém. Deu para entender? Mesmo? Mas olhando assim, a gente não vê que nenhuma coisa nossa está exposta, concorda? Olhando assim, quer dizer, nós estamos olhando para onde? Para frente. E a coisa está. É a parte de trás. Exatamente. Por isso que eu falei que aparentemente nenhum de nós está vendo que alguma vergonha nossa está exposta. Consideração, falo isso, é que você já estava pedindo a palavra.
Quando o senhor começou a explicar, veio, né, a pergunta, porque é uma coisa natural, né, da gente saber hoje que a nudez é a justiça própria, né? Pode falar?
Pode falar.
Desculpa aí, Raquel. Mas assim, quando o senhor fala da, assim, a gente ouve da nudez, pra gente ficou assim fácil a linguagem de Deus para identificar a coisa naturalmente, né? A nudez é a justiça própria. Mas veio para mim essa pergunta: mas o que seria na prática essa justiça própria da igreja, a minha, do Luiz? E agora o senhor respondeu uma coisa que eu nunca tinha entendido. Que o senhor falou que a justiça própria é aquilo que me beneficia. Foi isso, né, que o senhor falou?
Aquilo o quê?
A justiça própria é aquilo que faz bem para mim, aquilo que me beneficia. É eu viver de um jeito que agrada a mim, né? Como o senhor falou, o senhor deu exemplo. E eu nunca tinha entendido isso. Então, a minha pergunta, né? Que talvez essa.
Repete os detalhes aí para o pessoal lá entender. João Vitor.
Né, você entendeu isso que ele falou ou não? Não, né? Ele falou que a justiça. Porque ele falou sobre a justiça própria. Mas eu perguntei: o que é a justiça própria? Eu ia perguntar, mas ele respondeu antes de perguntar. Que a justiça própria é aquilo que me beneficia, é aquilo que eu faço para mim, é aquilo que eu escolho a meu favor, né? Então, e aí eu entendi que essa está sendo a minha nudez. Só que não é uma coisa que eu vejo que é um mal. Nós estamos vivendo para nós mesmos, mas nós oramos, nós buscamos a Deus, nós lemos as escrituras, nós até falamos muitas vezes, mas vivendo a meu próprio benefício. E quando veio essa palavra aqui, né, finalmente, né, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus? Eu estou andando e agradando a mim. Eu estou vivendo para agradar o Luiz, não a Deus.
E quando você agrada a carne, quando você agrada, faz para você mesmo, você agrada ao diabo. Tudo que é humano, animal, é diabólico.
E eu vejo que o diabo, ele tem brincado com isso, né? Em incentivar a nossa justiça própria, né? E né, o senhor falou, que mandamento, né, poderia encaixar aí? E aí eu fiquei pensando, é tão difícil, porque é tão difícil não agradar. Se o senhor falou quarta-feira, um mandamento, né, mortificar a carne, né, aquele que não o que não morrer não adquire a vida, né? Quem não perder a vida não ganha a vida. E não é uma coisa que ninguém quer, perder a vida. Ninguém trabalha para perder a vida, ninguém começa a namorar para perder a vida, ninguém noiva para perder a vida, ninguém casa para perder a vida, ninguém monta uma empresa, fecha contrato, faz faculdade para perder a vida. E é uma coisa que nós não somos capazes de abrir mão.
Eu comentei isso com a Priscila também.
Né? Não é, assim, é uma coisa que para nós a gente não consegue ver. Eu estou entendendo essa reunião dessa forma. E aí veio um mandamento, né? Trabalha, né? Para ter com que ajudar o necessitado, né? Que eu possa viver uma maneira, assim, de arrumar uma maneira de viver que, por mais que eu continue trabalhando, que eu continue fazendo as coisas que todo mundo faz, mas que o foco não seja agradar o Luiz. E eu vejo que a gente, eu pelo menos, eu estou sentindo muita dificuldade, porque eu luto o dia inteiro para tentar salvar a minha pele. E hoje eu estou entendendo que isso está sendo uma forma que o diabo está levando vantagem na minha vida.
Amém. Outra consideração. João Vitor.
O senhor estava explicando nessa questão da. Estava explicando a visão, né, da menina, explicando a visão da. Aí eu quis perguntar para o senhor o seguinte: então o que é que eu posso fazer? Então o que é que eu posso fazer? Porque eu diante, né, da visão, eu fiquei pensando: eu não posso fazer nada por ninguém, o que é que eu vou fazer pelos outros? Aí o senhor foi explicando e me veio na cabeça assim, que eu tenho que preocupar para eu não deixar o diabo levantar a minha saia, né? Eu tenho que julgar a mim mesmo, né? Julga a si mesmo, vê o que é que você pode fazer por você que vai ajudar a igreja. No sentido de, eu tenho que ver como que eu tenho prosseguido, ou como que eu tenho caminhado, como que eu tenho agido, para que isso não seja... Né? Eu acredito que dessa forma eu vou ajudar a igreja, entendeu? Eu tomando cuidado com a maneira como eu procedo, maneira como eu penso, né? Com a maneira como eu vivo, né?
Individualmente eu sou a igreja, coletivamente nós somos a igreja. Individualmente eu sou a igreja, né? Então, se individualmente você arrumar sua veste, se individualmente cada um se preocupar com a sua veste, nós não vamos arrumar o coletivo. Né? Então que cada um, né, olhe, bota um espelho, né, dá um jeito de ver, ou então no mínimo, vamos dizer assim, que nós poderíamos fazer é lamentar e não ficar rindo. como a menina ficava brincando, ela ficava correndo com a brincadeira. Quer dizer, uma coisa que não é brincadeira. Um negócio que não é brincadeira. Né? Então, como igreja, se nós ficarmos. Nós não podemos, nós temos que lamentar alguns acontecimentos. Eu, principalmente, sinceramente, eu ponho. Por isso que eu falei, vocês não podem fazer nada, nada. Eu preciso fazer, a não ser que cada um queira fazer por ele.
Eu acho que o senhor pode fazer por nós, né? Mas eu, pelo menos por mim, né?
Claro que a sua oração, sabendo você de alguma situação, sabendo você de alguma situação e querendo orar, interceder por aquilo, clamar por aquilo, vai ser de muita utilidade. Eu tenho certeza.
Eu até lembrei, né? Todas as vezes que o povo de Deus acontecia alguma coisa nesse sentido, eles vestiam de pano de saco.
Exatamente.
E cinza, raspavam a cabeça.
Havia um arrependimento, uma tristeza. Meu Deus, será? Inteira. Depois de tanto tempo, nós chegamos aí, e aí quando Deus fala uma coisa dessa, dá uma tristeza, né? Mas ainda bem. Ainda bem que tem esse alerta. Amém? Que coisa. Aí tem que. Israel tem que. Não sei de onde nós vamos tirar. Não sei de onde nós vamos tirar. Mas nós temos que tirar um arrependimento aí, alguma coisa que nos faça lamentar a situação ou não. Mais alguém? Hoje ficou aqui só com o Luiz aqui, Milena. Raquel. Não, mas aí às vezes é bom. Tão triste às vezes.
Não, é porque eu sinceramente não achei que a situação estava tão grave assim. Lógico que a gente sabe que tem que melhorar, né? Mas parece que quando Deus vem e confirma que a coisa está feia, dá uma preocupação. E quando o senhor começou a contar a visão da Suzane e foi contando. Aliás, contou a da Carme, quando o senhor encaixou com a da Suzane da menina, na hora eu lembrei também do sonho do senhor. Eu fiquei assim, nossa, será que a gente vai ser enganado da mesma maneira que o povo lá atrás foi? Né?
Esse aqui você estava falando, você escreveu isso aqui quando? Pode falar.
Então, isso me deixou assim, até eu quero saber como que eu vou fazer para poder resolver essa situação, porque eu senti, mas eu não senti de forma individual, eu me senti como parte do corpo, eu me senti de uma maneira geral triste, entendeu? Então, eu na verdade quero encontrar uma solução para poder ajudar. Ser ajudado e ajudar. Para sair dessa situação, não deixar essa situação se tornar normal, porque são muitas coisas, né, vô? São muitas coisas que acontecem no nosso meio, muitas brincadeiras que a gente faz. Eu até brinco muito, eu falo direto assim, fulano tá endemoniado. Fulano tá não sei o quê. Ou acontecem outras coisas que a gente leva na brincadeira mesmo. Então, começar a ter mais seriedade, dar mais seriedade a uma coisa que Deus está falando. E igual o senhor falou, ter esse arrependimento, ele é fundamental, né? Reconhecer e passar. Deus, agora eu sinto que Deus está falando assim: minha filha, é preciso levar a sério os meus mandamentos. Se eu falo, é preciso colocar em prática. É preciso dar ouvidos, né? Então, quando eu falo, trabalha para ter com quem dividir, trabalha para ter com quem você dividir. Tem como se não tivesse? Tem realmente como se não tivesse. Porque senão você vai viver sua vida e vai estar com o mundo de fora mesmo, vai estar com as vestes inadequadas. Deus vai voltar e eu vou estar fazendo as mesmas coisas. Às vezes conhecendo os mandamentos, mas não colocando eles em prática, né? E passar a defender realmente, e defendendo eu passo a fazer. Às vezes a gente não está nem defendendo, né? Mas, por isso não faz. Mas, no mais, é isso. Eu quero reconhecer e passar realmente a lutar contra essa situação.
Esse caso aí que você estava...
Eu estava mostrando para o Vô aqui a... A gente leu uma vez esse versículo junto e eu perguntei para ele o que que significava essa prostituição. Se era prostituição realmente da carne ou não, né? E ele falou assim, ó. A prostituição do espírito e não da carne. Está se referindo à nossa amizade com o diabo. A igreja é a noiva. Se ela se relacionar com outro espírito que não seja de Deus, é prostituição. Então, isso também me chamou a atenção.
Ela notou esse detalhe, pois não. Por quê? Porque um dia, já tem muito tempo, eles conversavam, não lembro se foi no carro, né, nas viagens. Mas aqui fala na leitura, fala, né? Lê aí pra... É onde você leu e fez a referência.
Eu li no capítulo 4, versículo 3, onde fala aqui, ó, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Aí eu falei, o que que é se abster dessa prostituição? Aí o vô me explicou, eu até circulei a prostituição, puxei pro ladinho e coloquei assim, ó, prostituição do espírito.
Nesse caso aí, porque ele está se referindo abstenhais da prostituição. Porque você, a prostituição espiritual, principalmente a prostituição espiritual. Porque às vezes é fácil você se abster da prostituição natural, carnal. Mas hã? Isso. Não, exatamente. Não é, porque aí exatamente aí a questão da lei, ela pensa, eu não mato, não roubo, não faço isso, então, mas continua com amizade, continua relacionando com o espírito do mundo, com as ideias do mundo, com os costumes do mundo. Isso é prostituição espiritual. Aí ela escreveu, amizade.
Está se referindo à nossa amizade com o diabo.
Isso. Porque nós não somos amigos de Deus? Vocês são meus amigos se fizerem o que eu mando. Vós sois meus amigos se fizerem o que eu mando. Então, se nós não estamos fazendo o que ele manda, automaticamente estamos fazendo o que o outro manda. Então isso é uma prostituição espiritual, né? Quando você não é amigo ou se afasta da amizade de Deus e aceita a amizade do mundo. Tem lá um versículo que fala assim: quem for amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O que é a amizade do mundo? É você se conformar, e aí você começa a achar natural, começa a achar normal, e aí vem a nudez. Amém? Nós temos que fazer muita coisa, né? Tem que fazer muita coisa, não é brincadeira. Oi.
Quando Jesus falou assim, ó, para Pedro, né, que Satanás pediu para se ir andar, né, e eu roguei por vós, seria isso? Esse ir andar seria mais ou menos como nessa visão da Suzane, essa brincadeira, seria uma coisa do tipo?
Certamente o inimigo está tendo liberdade. Exatamente. Amém. Eu queria deixar uma sugestão. Alguém no começo perguntou, deixou transparecer. A gente como faríamos para que, se você deixar passar uma semana, duas, daqui um dia você nem lembra mais que Deus está chamando a atenção com relação aos mandamentos, porque não vai ficar toda a vida falando isso, vai ter que passar por outra coisa e vai passar, né? Não vai demorar, vai passar, mas que ficasse bem fixado, bem gravado esse detalhe dos mandamentos, que não é muito sério. Eu sugiro que você faça uma coisa. Ontem eu mandei um mandamento via mensagem. Eu mandei um mandamento para uma pessoa. Aí eu resolvi mandar também para outras pessoas. Eu nem sei como é que mexe com a coisa direito. Mas aí eu também não tenho nem tempo para fazer isso. Não. Mas eu vou continuar pegando um mandamento, pelo menos um mandamento, e mandando. Se cair, por exemplo, com o neto, caiu lá com o neto, o mandamento chegou lá no neto. Aliás, essa mensagem chegou no neto. Que o neto divulgue. Se chegou lá na Raquel, a Raquel faça o mesmo. Que ela que sabe, que tem como, divulgue. Hã? Porque você... Normalmente vocês têm mais tempo, às vezes até facilidade para poder. Eu tenho uma dificuldade danada para... Mas eu quero mandar um mandamento. Amém? O mandamento de hoje, de amanhã, o outro depois. Se algum dia não chegar, porque não foi possível, mas eu quero insistir, porque a gente fala que vai fazer uma coisa, quando você fala, né, o inimigo se levanta e não quer que você faça. Mas de repente vai chegar lá também o seu mandamento. Por que você também não pega um mandamento e toca para frente? Só um mandamento. Né? Você, pelo menos, faria um esforço para poder procurar, para poder localizar o mandamento. E localizando, você, no mínimo, você vai ter que ler. Escrevendo, você vai ter que memorizar, talvez. E, de repente, você começa a achar até interessante. E amanhã você quer um melhor, depois você quer outro melhor, e assim por diante. Hã? O que vocês acham? Mas não precisa de inventar, não. Né? É só manda o mandamento. Porque é uma coisa simples, a pessoa leu. O de hoje, como é que foi? Hã? Pois é. Então chegou lá no seu. Aí, tá vendo? Aí, ó. Só isso. Quem parar pra pensar ali e ver assim, né? Não. Não queira ser como Noé, não precisa de você também meter o dedo lá e entender que é Jesus. É. E se ele é o Senhor, procura saber o que é o Senhor, o que é ser Senhor, né? O Senhor é aquele que manda, por isso ele é o dono dos mandamentos. Então ele é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Aí se você defender essa ideia, defender isso perante as pessoas, ele é o meu Senhor, ou seja, ele é o meu dono, ele tem o direito de me mandar, ele pode me mandar. É, exatamente. Por isso é que é mandamento, porque só ele pode mandar, porque ele é o Senhor. Opa, desculpa, filho. Amém? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus. Ou não vamos agradecer? Deus falou com vocês? A reunião de jovens está ajudando? Né? Amém, Jesus. Senhor, nós mais uma vez nos colocamos aqui, mais uma vez queremos agradecer o Senhor pelo cuidado que o Senhor tem por nós. Nós queremos entender, Jesus, que essas visões que nós tivemos, esses sonhos que nós tivemos, esse sonho ou visão alertando a respeito da vergonha da nossa nudez, certamente é para nos alertar, para nos ajudar em tempo que nós podemos fechar a porta, em tempo de nós podermos reagir, em tempo de nós podermos, Pai, tomarmos providência a respeito de coisas que nós nos sentimos, aliás, coisas que nós temos achado, temos entendido como sendo normais, quando na realidade não é normal, mas acostumados, o tempo foi se passando e isso acabou se tornando normal. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, Senhor Deus, e nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Nos corrija. Nos ensina como agir, como proceder. Nos ensina, Senhor Deus, como nós devemos fazer para que a igreja toda não seja prejudicada, como foi outras no passado, que se corromperam, que se deixaram levar por doutrinas, por coisas que não era do agrado do Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós. Nós sabemos que por nós mesmos não podemos vencer. Por nós mesmos não podemos fazer mais do que nós somos capazes. Tem coisas que o Senhor vai... Tem misericórdia de nós, vai ter compaixão de nós, vai nos ajudar. Tem coisas que só o Senhor pode nos salvar. Nós nos colocamos, Jesus, com toda a humildade, eu creio, reconhecendo que é verdade. Os males que muitas vezes nós somos levados a fazer. Não que nós quiséssemos fazer, mas fazemos, contrariando a vontade do Senhor e colocando dificuldade na nossa própria vida. Na nossa própria vida. Ajuda-nos, Pai. Nós te pedimos. Em nome de Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Amém. Amém.
Deixa minha alma perecer, não deixa minha alma perecer. Jesus, estende a tua mão,
estende a tua mão,
Jesus, Jesus,
me enche o coração,
me enche
da tua
o
palavra,
coração, Jesus, me dê a sua paz,
me dê a tua paz,
não deixa minha alma perecer. Não deixa minha alma perecer. Pai, derrama sobre mim.
Pai, derrama sobre mim o teu Espírito.
E me faz compreender.
Faz compreender o teu amor.
Livra-me, Senhor, dos maus pensamentos.
Livra-me, Senhor, dos maus pensamentos.
Se eu penso, minha alma não transgredirá.
Penso, minha alma não transgredirá.
Não me canso de ouvir tua palavra.
De ouvir tua palavra.
Boas novas sei.
Boas novas sei que me transmitirá.
Inclinar-me-ei para o teu santo.
Inclinar-me-ei para o teu santo monte.
Para sempre o teu nome.
Para sempre o teu nome louvarei.
Ó Jesus,
ó Jesus,
estende as tuas mãos, Senhor,
para nós,
Jesus,
Jesus,
me enche o coração,
me enche o coração,
Jesus, me dê a sua paz,
me dê a sua paz.
Não deixa minha alma perecer.
Oh, Jesus,
estende a tua mão,
estenda a tua mão. Jesus,
me enche o coração,
me enche o coração,
Senhor.
Não deixa minha alma perecer.
Amém. Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Abraça seu irmão. Amém. Deus abençoe. Amém.